Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Nós vamos ver o que esse evangelista, que era um médico, está narrando para nós. Vamos ler o texto. Esse texto fala de uma pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Vamos ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-o com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual, quem é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e nem me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse-lhe à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, queridos? Muito bem. Meus irmãos, nós estamos nesse culto de adoração ao Senhor, celebrando a Cristo, o nosso Salvador. E nessa celebração, eu quero chamar a nossa atenção. Eu digo nossa porque eu também estou na tua condição. Estou aqui para oferecer um culto a Deus. Nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. E para oferecer o culto a Deus, sempre, normalmente, nós temos que romper pelas nossas atitudes. E o tema que eu quero falar com vocês nessa noite é exatamente esse tema: romper pelas atitudes. Como que conseguimos romper? Em primeiro lugar, irmãos, para nós rompermos, muitas vezes, seja qualquer laço que nos prende, ou qualquer vínculo que está nos cercando, nós temos que ter atitudes de coragem, atitudes de fé. Eu vou, humildemente aqui, explicar algo para os irmãos. Uma atitude. Primeiro, rompimento. É quando a gente se dispõe a encontrar-se com Cristo, independente da dificuldade, independente daquilo que nos cercam, ainda que tenha muitos motivos, ainda que uma consciência seja acusada, entorpecida por tantas coisas, mas qual é o ato de romper? É você e eu termos uma atitude de ir ao encontro de Jesus. Por mais cercado que alguém esteja, por mais embrulhado por uma situação, nós devemos ter essa atitude de romper. Essa mulher, da qual nós lemos nesta noite, ela chega na casa de um homem chamado Simão. Este Simão foi um homem que fez o convite para Jesus ir na casa dele. E Jesus foi convidado para uma bela refeição na casa dele. Era uma refeição muito bem preparada, aonde as famílias estariam ali. Então veja bem, irmãos, naquela casa está reunida famílias. E quem de repente chega naquela casa de família? Aquela mulher não era bem vista. A Bíblia diz, a pecadora da cidade. Ou seja, a prostituta daquela cidade aparece no jantar. Aparece no meio daquela refeição. Na mente dela, ela tinha um propósito. Ela certamente sabia quem era Jesus, o seu coração palpitava por Jesus, desejava Jesus, almejava Jesus, mas ela tinha laços para ser rompidos. A primeira coisa que ela ia enfrentar, a discriminação. Chegar naquela casa, entrar naquele ambiente, como vai ser a minha recepção? O que vão pensar de mim? O que vão dizer? O que vão achar? Queridos, todos esses laços de pensamentos não amarrou a fé daquela mulher. Nenhum desses laços, desses pensamentos, segurou a fé daquela mulher que queria tocar na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o que ela faz? Ela vai. E quando eles estão assim, né, sentados ao redor da mesa, o judeu ele tinha um costume de sentar e pôr os pés para trás. E ela entra na casa, e ela se aproxima, e ela se dobra então, e ela começa a se derramar nos pés do Senhor Jesus. Seria uma cena estranha, um comportamento estranho? Ah, irmãos, a verdade é que aquela mulher, ao romper com todos aqueles laços, ela trazia dentro dela quebrantamento, trazia dentro dela choro, ela trazia dentro dela lágrimas. E uma coisa importante, no versículo 38, a Bíblia diz que por trás dos seus pés, chorando, rogava com suas lágrimas, enxugava os próprios cabelos e beijava-lhe os pés, e ungia. Ô, queridos, ela pegou um perfume de 300 denários, que era equivalente a um dia de trabalho. Ela vai e ela se derrama. Ela não tem algo só dentro dela. Ela está disposta a romper com todos os laços que impede. E também ela está disposta a se entregar de tal maneira que nenhum daqueles laços ou nenhum laço, seja por apego físico, segurasse ela. Ela foi disposta a se entregar a Jesus. Ela foi disposta realmente a se despejar, diz: ó, aqui está a minha fonte de perdão, aqui está a minha fonte de salvação, aqui está a minha fonte de restauração. Ela tinha dentro dela essa fé: aqui está aonde eu vou despejar as minhas emoções, aqui eu vou chorar, aqui eu vou colocar tudo que existe de crédito. Ela dobrou, ela traz aquele quebrantamento dentro dela. E uma palavra importante que o Evangelho ensina: arrependimento. O arrependimento é algo que nunca pode faltar na vida de um adorador. Um adorador deve sempre carregar o arrependimento. Queridos, essa mulher traz o arrependimento. Ela traz fé, ela traz humildade. As pessoas estão em volta de uma mesa, ela está no chão. Olha que quebrantamento. E a Bíblia diz no versículo 39, diante de todas essas atitudes que nós estamos vendo nessa mulher, no versículo 39 a Bíblia diz que ao ver isto, o fariseu, né, que era um doutor, conhecedor de toda a lei, uma pessoa culta, entendida, quando ele viu aquilo, ele que tinha convidado Jesus, ele olha para Cristo e fala: ah, se ele for um profeta, ele vai saber quem é essa mulher. Se ele conhecer o coração dela, ele vai saber quem é essa, falar a palavra clara, essa prostituta, essa mulher que fica aí na cidade, mal falada, essa pessoa, talvez, né, um, um embirrado, dizendo assim, essa nojenta, essa pessoa sem crédito algum, totalmente desfacelada, e ele vai saber quem é ela, essa maluca, essa doida, ele vai saber, se ele for um profeta, ele vai conhecer, ele sabe quem é. E está lá o fariseu, né? Ele tá num questionamento. E ele ainda afirma, porque ela é pecadora. Ela é desse jeito, então ele há de discernir isso. Você imagina, irmão, ainda mais dentro da minha casa. Ah, ele deve saber que não deve pertencer nada a mim. Ela ainda está fazendo isso dentro da minha casa, mas ele deve saber que eu não tenho nada com ela. Ela está aqui, mas olha. Irmãos, quantas pessoas às vezes têm aversão por pecador? Quantas pessoas religiosas que têm aversão por pessoa pecadora? Tem gente que não conversa com gay, um homossexual, uma prostituta. As pessoas, às vezes, elas têm atitudes como se elas fossem as mais puras, as mais santas, intocáveis, as porcelanas mais inquebráveis. Às vezes as pessoas carregam dentro de si um sentimento que é o melhor. Mas olha, irmãos, a verdade é que Jesus conhece todo mundo. Jesus sabe. Jesus conhece nós todos. E para muita gente pecar é só adulterar. E não é adulterar documento, não. É adulterar com a mulher do próximo. É só isso que é pecado. Muita gente acha que adulterar é só assim, ó. Eu vou namorar a mulher do Zé aí. É só isso que é pecado. Para muita gente, adultério é só isso. Ô, queridos, tem tanto pecado embutido na mente das pessoas, nos olhos, no julgamento da língua, no desprezo das pessoas, na consideração das pessoas. Tem tanto pecado escondido. Tem tanta gente se achando. Tem tanta gente que se acha tanto que ele não precisa nem orar mais, já virou anjo. Tem gente que acha que virou anjo, não precisa nem orar mais. Vou na igreja o dia da ceia. Eu já sou santo. Se eu escutar uma pregação no mês, é um alimento que vale para o mês inteiro. Queridos, nós somos cheios de pré-julgamentos. Muitas vezes nós somos questionadores com a atitude, a fé das pessoas. Sabe? E depende do tipo de pregação, irrita as pessoas que estão sentadas. Eu me lembro de uma mulher que eu fui visitar, minha esposa estava comigo. Ela falou, pastor de Deus, eu acho que o capeta estava em mim ontem. Eu falei, por quê? Porque o senhor começou a pregar, o senhor começou a falar de pecado, de coiseira guardada dentro da pessoa, foi me dando uma raiva. Eu quase que arranquei meu tamanco e taquei no senhor. Tá. A minha esposa ali, ela estava junto. Olha, eu quase arranquei meu tamanco, aquilo foi subindo em mim. Você sabe, irmão, que às vezes, quando começa a mexer dentro da pessoa, tem coisa que as pessoas não gostam. Tem coisa que nós não gostamos mesmo, não, irmão. E pior, o diabo. Ele não gosta. Você sabe que Jesus, ele é digno de toda adoração. Mas o que anda no paralelo de Jesus? É Satanás. E quem que quer essa adoração? Essa adoração ela é devida a Cristo. Mas quem que quer roubar essa adoração para ele? É o diabo. E se nós não tomarmos cuidado, o diabo esconde atrás da religião. O diabo esconde atrás de costumes. Satanás esconde atrás de atos. As pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que elas julgam. E o que nós temos que prestar atenção aqui é o desejo de estar aos pés de Jesus. É o desejo de estar adorando, mesmo diante das críticas. Porque ali começou a crítica de uma pessoa culta, um fariseu entendido, uma pessoa que conhecia tudo, que era até meio religiosão, sabia tudo. Ele era conhecedor. E agora ele não está criticando só a mulher. Ele está criticando Jesus também. Ele também está falando, Jesus, eu quero ver se ele sabe quem é. Você está entendendo, irmão? Eu quero ver se ele conhece. Essas atitudes, elas são problemáticas. Mas Jesus, irmão, que ele conheceu a oferta da mulher, ele conheceu o jantar que o fariseu estava oferecendo, amém? Ele estava na casa do homem. Então Jesus está no meio de duas ofertas. A oferta de uma pecadora que beija os pés, que chora, que derrama lágrima, que enxuga com o cabelo, que derrama perfume nos pés dele. E ele está sentado em volta de uma mesa, com a comida preparada. Você está vendo as ofertas? Os dois estavam oferecendo algo para ele. Versículo 40, Jesus dirige ao fariseu e diz assim: ô Simão, eu tenho uma coisa a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Bom, quem deve 500 deve muito mais, amém, irmãos? Quem deve 50 deve menos. Mas está devendo. Os dois têm dívida. Os dois têm culpa. E o que é que isso mostra para nós, irmãos? É que, na verdade, todos nós somos devedores de Deus. Eu devo a Deus a minha vida. E creio que todos que estão aqui devem a Deus. Todos aqui são imagem e semelhança de Deus. E todos nós devemos a Deus. E nenhum de nós, temos como pagar a Deus. Tem alguém aqui que pode me mostrar algo que quita sua dívida? O que é que pode quitar a nossa dívida? Se um deve 10, 20, 30, 100, 50, 500, uma coisa eu sei, é que todos nós temos dívidas com Deus. Com Deus. Jesus sabia muito bem, ele conhecia as dívidas daquele homem. Versículo 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Jesus perdoou. Aí Jesus pergunta para ele, quem você acha que foi mais amado? Ah, foi mais amado aquele que foi mais perdoado. Quem devia muito mais, esse foi mais amado. Mas olha como é a mente. Até certo ponto, essa resposta está certa. Mas se uma dívida ela é de milhões, ou ela é de 50 e não tem com que pagar, de que adianta ser grande ou pequena? Não tem como. Não existe algo que pague. Não existe nada que paga. Queridos, e não existe nada que pode se comparar ao amor de Deus. Nada. Porque todos são devedores. Todos. E Jesus então, ele vai para aquele homem e diz assim no versículo 43, ô Simão, supondo a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. Mas ele volta para aquela mulher e disse a Simão, vês esta mulher? Você está vendo essa mulher, Simão? Olha essa mulher. Jesus começa a descrever para aquele homem as atitudes daquela mulher. O que que agrada o coração de Deus, irmãos? Agradar a Deus não é morrer batendo no peito dizendo que está certo, mas agradar a Deus é observar, é reconhecer e ter uma atitude como essa mulher teve. Deus quer atitudes nossas. Deus espera uma atitude sua, minha, nossos reconhecimentos. Não pense você, porque às vezes você está num grau mais elevado ou melhor que o outro, é porque você merece mais, porque você é maior merecedor. Guarde uma coisa na tua mente: a Bíblia diz que riquezas são dádivas de Deus. Tem coisas que são dádivas de Deus, bênção. Lugares que Deus coloca são dádivas de Deus. Às vezes pessoas se julgam tão melhores, tão mais capazes, e elas são consumidas, sabe pelo qual pecado que elas são consumidas? Pelo orgulho. São consumidas pelo pecado do orgulho. O orgulho, a altivez está dentro dela. Para aquele homem, o pecado daquela mulher era só o adultério. Mas quantos estão carregados de orgulhos? Se achando. Ah, meus irmãos. Jesus pega e dá uma aula para aquele fariseu. Vês esta mulher? Versículo 44, parte B. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Qual era o costume de receber uma visita em casa? O irmão chegou lá. Ô, irmão, você veio jantar na minha casa? Era natural sentar a pessoa, colocar os pés dele numa bacia, lavar, limpar o pé da pessoa. Era o costume. As pessoas não andavam igual nós hoje, assim, bonito, sapatinho, meia, confortável. As pessoas andavam de a pé, nos trilhos, pelos caminhos, pelos atalhos. O povo andava de a pé, de sandália. Então chegava na casa, tinha que lavar o pé. Jesus chegou naquela casa como um qualquer. Jesus entrou lá dentro como um qualquer. Ele não teve atenção, ele não foi acolhido, reconhecido. E quanta gente às vezes tem tantos anos de carteirinha, mas trata Deus de qualquer jeito. Trata as coisas do Senhor de qualquer jeito. Ele quer que Deus esteja lá, mas não importa o jeito que ele está tratando. Como ele está considerando. Ô, irmãos, como você se sentiria ficar na casa de alguém onde você é tratado de qualquer jeito? Qual é a recepção? Jesus falou para ele: eu entrei na tua casa, você nem lavou meu pé, que era o quê? Um costume natural. Era uma coisa natural. Você não deu atenção direito. Porém, esta mulher regou os meus pés com lágrimas. O que ele devia fazer na bacia com água morna, ela está fazendo com a lágrima quentinha. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. Você sabia que num culto, do jeito que a pessoa recepciona Jesus, ele é recepcionado no céu? Porque Jesus é digno de ser cultuado, amém? Então, se nós estivermos num culto, eu estou aqui na igreja, a cabeça está lá fora, a cabeça está na Libertadores que vai chegar, a cabeça está no clube que o Neymar vai jogar, a cabeça está na carteirinha do fiel torcedor, a cabeça está no encontro das lanchonete e tal. Às vezes você está dentro da igreja, mas a cabeça não está aqui. A mente está lá fora, está pensando no amanhã, ou nos olhos azuis, verde, preto, castanho, ou cabelo grisalho, sei lá o quê. Não está no culto, não está em Jesus. Eu já vi alguém dizer: pô, estou orando há tanto tempo, não recebi. Agora chegou o Zé aí, ó, o Zé levantou a mão, pronto, ele já recebeu. Aí, ó o Zé. Eu já vi crente nervoso. Pastor. Mas Jesus sabe que está lá dentro. Jesus sabe. Jesus sabe quem está no culto. Você acha que Jesus não sabe se você está aqui ou não? Pode estar o teu corpo acompanhando a mulher. Estou aqui por causa da minha mulher, senão está de greve. Eu vim aqui por causa do meu pai. Se não fosse meu pai, eu não viria no culto. Eu estaria nota. Você acha que Jesus não sabe? É por isso que às vezes Jesus para e abençoa uma prostituta. É por isso que às vezes o Cristo, ele para e ele vê uma prostituta que beija o pé dele. Enquanto quem não conhece, Enquanto quem conhece não valoriza. Quem conhece não dá valor. Quem conhece, ó. Senhor, eu preciso de grana, enche a carteira. Ô Senhor, eu estou precisando daquela casa. Ô Deus, sabe aquela chácara? Olha, Senhor, aquela loira lá, aquela lá. O Senhor sabe que eu estou necessitado. A oração do jovem, né? Jesus, olha. Você deve orar? Sim. Você deve pedir todas essas coisas? Sim. Mas o que tem mais valor para você? Essas coisas? Ou o relacionamento com Deus, a comunhão, o culto, a atenção, a recepção a Cristo? Você pode vir num culto e sair daqui chocado. Em nenhum momento você levantou a mão para Deus. Você nem teu olho fechou para orar. Você acha que Deus deve abaixar aqui e derramar alguma coisa na tua cabeça? Irmãos, essa mulher, ela lava o pé do mestre. É com lágrima, não é com bacia de água, não. Da onde vem lágrimas? Lágrimas vêm de um sentimento. Lágrimas está vindo lá de dentro. Não é algo exterior, sabe? Não é algo que vem, que está lá fora. É algo que vem de dentro. Ei, vem de dentro. Está dentro da pessoa. Deus olha muito isso. A verdade é que todos nós devemos para Deus. Não tem um que não deve nada. Porque a Bíblia fala em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus falou meia dúzia? A Bíblia fala meia dúzia? Não, todos. Mas qual é o culto que Deus quer? O culto que vem de dentro. É lá de dentro. Somos todos devedores. Não temos como quitar a nossa dívida. Nós, irmãos, temos que entender que o único que cancelou a dívida do homem está lá em Colossenses 2:14. A Bíblia fala em Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aonde? Quem fez isso, irmão? É Jesus. Por isso que o culto na igreja, ele é de Cristo. O Cristo que veio, o Cristo que andou, o Cristo que sujou os pés na terra, o Cristo que comeu com o pecador, o Cristo que sentou na casa de um Simão leproso, o Cristo que a prostituta beijou o pé dele. Ele é digno. Ele se fez homem. O Cristo que parou e ouviu o mendigo gritar. O cego, mendigando, grita por ele. Ele para para conversar. Irmãos, o Cristo que valoriza o mendigo, que está gritando. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. Então, é o Cristo que nós cultuamos. que nós não tínhamos condição nenhuma, nenhum de nós tínhamos condição de quitar nossa dívida. Seja por mais pequena, pastor, eu só cometi um pecadinho até hoje. Deixe de ser mentiroso. Todos nós somos devedores de Deus. Então o Cristo é digno de ser adorado, amado. Nós não temos com o que pagar, nós não temos como, sabe? E outra coisa, irmãos, nós não temos direito de ficar condenando as pessoas. Igreja aqui presente, irmãos mais velhos, você que tem 30 anos de crente, 50, 40, 20. Eu tenho pessoas aqui que eu batizei há 22 anos atrás. Eu tenho quase 40 anos de crente, eu não tenho direito de ficar condenando. Nós não estamos aqui para isso. Mas nós somos chamados por Cristo, para imitar a Cristo, para servir a Cristo, para honrar a Cristo e levar esse amor aos perdidos. Levar essa fé aos fracos. Levar essa fé a quem está totalmente condenado, perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. O fraco. Irmãos, nós não temos direito de ficar aqui descendo o cajado, a madeira nas costas de ninguém. Mas é dever nós mostrar a verdade, o amor, a fé, como se faz um culto com desejo, com vontade na alma e no coração. Que essa mulher foi disposta. E na verdade, querido, nenhum de nós não dá para viver longe de Jesus. Nós não podemos viver longe de Jesus. Eu vou terminar essa pregação falando isso. Você está pensando que você vai achar perdão de pecado em quem? Quem é que pode perdoar os seus pecados? É algum líder poderoso? É algum líder de igreja miraculoso, fervoroso? Será que é algum orador poderoso que vai perdoar o teu pecado? Ainda que um homem levante 10 paralíticos, 15, 30, 40, 100 paralíticos, ainda que tenha alguém que faça brotar ouro na tua mão, mas ninguém pode redimir a tua vida do teu pecado. Você entende? Ninguém pode redimir a tua vida do pecado. Porque o único que pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus. O único que restaura, que realmente lava, limpa, purifica, é Jesus. O texto que nós lemos termina dizendo: quem é este que perdoa pecado? Quem é esse cara? Vamos conversar um pouco no nosso linguajar? Quem é esse camarada? Quem é esse cara que perdoa pecado? A minha pergunta nessa noite: você conhece algum poderoso nessa terra que pode tirar o teu pecado? O que é pecado, irmão? Pecado é alvo errado. Pecado é um alvo errado. Pecado é o símbolo da maldição. Pecado é a maldição. Deus disse: Adão, ou Eva, maldita é a terra por causa de vós. Ei, Deus não falou para Adão e Eva?
Está lá em Gênesis. Maldita é a terra por causa de vós. A terra passou a produzir cardos e abrolhos, espinhos, pragas. Pecado é isso. E quem é que pode tirar isso?
O nosso Cristo ressurreto.
Como esse hino que nós cantamos, o último. E nós vamos cantar ele agora de novo. O Cordeiro. Só esse Cordeiro é que pode nos limpar. Não dá, irmãos, para nós ficarmos sem Jesus. O versículo que nós lemos no final do texto, as pessoas estão assim, no versículo 49, dizendo: ah, quem é este que até perdoa pecado? Quem é? Maomé não pode. Buda não pode. Zé, Benedito, João, Cida, Maria, os capeta que tem nas macumba por aí, Zé Pilintra e o Satanás a quanta, nenhum pode. Sabe essas oferendas que as pessoas andam para as encruzilhadas, acendendo vela, matando galinha, sangrando bode, gente rompendo com cemitério, túmulo meia-noite, catando caveira, pondo lá, você entendeu? Sabe esse povo que fica caçando osso em cemitério para ver se abre porta? Não, põe o cabelo da fulana que morreu aí. Pega o pezinho de bode, tira o corinho, põe na carteira para te dar sorte. Planta gambá na porta da tua casa. Planta a planta lá, comigo ninguém pode. Você vai proteger a sua casa. Põe a tua espada do São Jorge lá, porque você tem que pôr isso lá. Não, pega uma pelota de sal, põe no balcão cheio de alho para melhorar o fluido aí. O fluido tem que estar bom aqui dentro dessa loja. É Jesus, irmão. Você está entendendo? É Jesus. Quem quebra a maldição na vida das pessoas chama Jesus Cristo. A maldição é quebrada pelo sangue do Cordeiro. Toda maldição é quebrada por Jesus. Mas o Satanás, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O Satanás, ele anda escondido atrás de uma palavra chamada religião. As pessoas vão atrás de tudo quanto é religião. O negócio delas é religião. Eu quero dizer para você que o negócio nosso aqui é Jesus. É Jesus. Você está entendendo? É Jesus. Ele que veio em carne. Morreu como cordeiro. Cravou o pecado, a maldição na cruz. Morreu declarando assim: Pai, está consumado. A obra que o Senhor me deu está feita. Eu estou quebrando a maldição. Quem pode aplaudir Jesus? Jesus, ele declarou: está quebrado, está feito. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele sentiu quando o rosto do Pai virou. Por que que o rosto do Pai virou naquela hora? Porque o meu pecado estava lá. O nosso. O nosso pecado estava em Jesus. O nosso pecado não estava na religião, está em Cristo. Foi quando o pai virou e ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando Deus viu a maldição no ombro dele. Mas a Bíblia diz que Jesus intercede e fala assim: perdoa eles, Pai. Perdoa eles. Perdoa o Francisco. Perdoa o João. Perdoa eles. Na tua mão, Pai, eu entrego meu espírito. Está na tua mão, meu espírito. E rendeu. O preço está pago. A redenção está paga. O escrito de dívida está cancelado. A remissão está entregue. Agora depende da fé deles. Agora só depende deles o que eles quiserem. Se eles quiserem, está feito o sacrifício. Está aí. Agora, irmão, conclusão. Depende de você e eu. Como é que nós cultuamos a Deus? Que jeito nós tratamos as coisas de Deus? Nós queremos Jesus lá em casa. Você quer Jesus lá na tua casa, mas como Jesus é tratado lá? Você quer Jesus na tua empresa, mas como ele é tratado lá na tua empresa? Ah! Como que ele é? Meus queridos, fica essa lição para nós. Nós precisamos ter atos para romper laços que te cercam. Nós precisamos vir para a igreja e dizer: Senhor, aqui está meu culto. Nós viemos aqui porque nós amamos Jesus. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé. Se você tem alguma maldição na tua vida, se você tem andado aí meio lá, meio cá, hoje é uma noite de aconchego a Deus. Tenha o desejo, o grupo de louvor, por favor. Tenha o desejo no teu coração que essa mulher teve. Amém? Meu Deus, que fé linda dessa mulher. Que fé linda. Ela não ficou esperando que alguém fosse cumprimentar ela. Ah, ela não ficou esperando que alguém chegasse nela e falasse assim: ah, vem aqui, olha. Ela não ficou esperando, irmãos. Tanta gente que fica assim: ah, eu não sei. Ô, irmão, não fica esperando dos outros. Se entrega a Cristo. Se entrega, se lance. Quem fizer isso vai ser abençoado. Vai ser perdoado. Vai ser tocado. Os que quiserem experimentar, venham para frente. Vamos cantar o hino. Enquanto os irmãos estiverem cantando aqui, ó, você pode vir aqui à frente, entregar sua vida a Cristo nessa noite. Se entrega a Jesus. Senhor, eu quero me entregar a Ti. Não importa que o João, o Mané vai dizer: eu quero o Senhor, eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero o Senhor rasgar meu coração, eu quero chorar. Os meus olhos estão secos, a minha alma está vazia. Eu quero Deus. Eu quero sentir o Senhor. Vem se entregar para Deus. Sai do teu lugar, vem para frente. Entrega. É uma noite de se entregar, se render. Vamos adorar o Cristo. Vamos adorar. Vem, querido. Vem se entregar. Vem, se renda a Jesus nesta noite. Vamos cantar. Aleluia, Pai. Tu és fiel, Senhor.
Digno é o Cordeiro.
Venham, venham.
Que foi morto.
Aleluia.
Santo, santo, ele. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Teu nome.
Aleluia. Oh, bendito és tu, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Bendita é a tua glória, o esplendor do Senhor que é santo e puro. Vem nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vem tocar com teu poder, com a tua unção. Vem restaurar, Pai, a alma ferida, quebrada. Vem purificar do pecado. Santificar, tirar, meu Deus, toda a acusação de Satanás. Toda a maldição que Satanás lançou sobre essa vida. Todo o mal, meu Pai, todo o mal que está impregnado na mente, na alma, no coração, que o sangue do Cordeiro de Deus agora passa sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família, sobre esse casamento, sobre filhos, pais, em nome de Jesus, e seja quebrada toda a maldição, todo o espírito da condenação, do pecado, da sujeira, todas as vestes imundas, sujas. Pai, nós pedimos agora, seja tirada, seja trocada, que o sangue do Cordeiro agora passa, purifica, santifica estas pessoas, meu Deus. Lava, Senhor, como naquele dia o Senhor disse para aquela mulher, perdoado estão os teus pecados. Que nesta noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava causando a separação do Senhor, o distanciamento, a frieza, Senhor, seja tirado. Que haja um toque, um relacionamento profundo, como essa mulher chegou e quebrou e se relacionou com o Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus nessa noite. Todos que estão aqui, meu Pai, orando com fé, que o Senhor toca agora e restaura, meu Pai. Todos nós somos devedores, todos nós erramos, falhamos e acometemos falhas e erros que só o Senhor pode reparar. Por isso nós te pedimos perdão, graça, libertação. Quebra de maldições nessa noite. A maldição que entrou nessa família, que entrou nesse jovem. Toda a palavra que foi lançada contra ele, meu Pai. Toda a palavra que foi semeada contra essa pessoa. Seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Pela autoridade do Senhor agora, nós declaramos libertos. Todos que por meio da fé no Senhor, confessando, declara que o Senhor é o libertador. Reina para todo sempre, meu Deus, em o nome de Jesus. Para essas pessoas que estão entregando a alma, o coração, escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Escreve, Pai, Em nome de Jesus, a partir de hoje, eles tenham um relacionamento profundo com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos como igreja, como povo de Deus agora. E tomamos posse, Pai, das Tuas promessas. Recebe, ó Deus, para a Tua glória, para a Tua honra. O Senhor é o nosso pastor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Todos que estão aqui, levantem as mãos. Todos, todos, todos. Ore cantaramai decanta lamahai charabacanta remanai. Santificado é o Cordeiro de Deus. Digno, santo, 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 aleluia. A Ti, Senhor, toda honra, glória, poder, essas vidas Te pertencem. Todas essas almas, Pai, Te pertencem. São Tuas, compradas pelo Teu sangue, pelo sangue que o Senhor derramou naquela cruz, pela aliança que o Senhor fez conosco, pelo sangue da aliança, o sangue, Senhor Jesus, que pagou o preço da redenção, trocando vida por vida, nessa noite, em nome de Jesus, está renovada essa aliança com o Senhor. Restaura, Senhor, todos que estão aqui. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Você vai ver o Espírito de paz pairar sobre a tua vida. Você vai sentir o toque de Deus, você vai sentir paz. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu amor, o Teu manto, Senhor, cobre todos aqui presentes. E agora, meu Deus, nós unimos a nossa fé aqui com essas pessoas que estão orando, com parentes que ficou em casa. Senhor, aqui tem pessoas que estão chorando, Deus, porque deixou parentes em casa e eles não sabem o quanto o Senhor é bom. Nós oramos por eles, para que eles sejam visitados com Tua unção, libertos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Visita esses lares, Pai, onde houver um irmãozinho quebrado, onde houver uma irmã, Senhor, que está lá quebrada, chorando, que o Espírito do Senhor visite esse lar agora. Visita essa casa que nos acompanha, Senhor, pela rádio. Que a Tua mão toque, o Teu poder alcance, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Aleluia. Existe uma alegria do Espírito nessa noite. Existe uma alegria do Espírito Santo. No nome de Jesus. Põe a mão na cabeça e diga graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Ti. Estende a mão assim, vamos terminar o culto. Eu sei, irmão, que nessa noite pessoas aqui foram libertas. Peso saiu das suas costas. Eu quero te abençoar de volta. Senhor, leva essas pessoas de volta para o lar. Debaixo da bênção, da graça, da unção do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Para a Tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, os dons e as dádivas de Deus, repouse sobre a vida dos irmãos. Todos que aguardam a volta de Jesus, digam:
amém.
Deus te abençoe, um grande abraço.